Vamos lá, Gênesis 37, versículos 1 a 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Esse ano Deus está falando conosco sobre família e nós vamos ouvir a história de uma família nessa noite. Então essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José era X9. Isso aí, aleluia. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou novamente aos seus irmãos. Tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo que José havia falado. Amém? Você pode fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Eu gostaria de orar conosco. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Eu te agradeço porque nessa noite tu está conosco e tu quer falar conosco. É muito bom quando tu quer falar conosco, Jesus. Eu te peço que tu me ajude a lembrar todas as coisas que tu colocou no meu coração, Senhor, para que nada que vem de ti, Senhor, fique de fora. E que todos aqui nesse lugar, Senhor, possam receber essa palavra que é vida, que ela é tua. Essa noite não é sobre a Brasa Church, não é sobre eu aqui na frente, Jesus. Essa noite é sobre tu e sobre aquilo que tu vai fazer nas nossas vidas. E só a ti, Deus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E a igreja diz: amém. Você pode se sentar então. Amém. Nessa noite, Brasa Church, eu gostaria de falar com vocês a respeito de sonhos. Vocês gostam de sonhos? Quem aqui gosta de sonhos? Vocês preferem de doce de leite, de creme, piada de tiozão? Esse ano eu vou fazer 30 anos de idade em setembro, então oficialmente eu vou poder contar mais piadas de tiozão aqui no palco. Então se preparem para setembro, vai ser épico. Amém! Mais uma piada, mas nós gostamos de sonhos, né? Sonhos são bons. Você tem um sonho na sua vida, você já teve algum sonho na sua vida. Amém? Todos nós, acredito que se não tivemos algum momento da nossa vida, nós já tivemos algum sonho. E uma coisa engraçada sobre sonhos é que constantemente os nossos sonhos, eles acabam mudando. Ou se eles não mudam, eles acabam sendo aperfeiçoados, sendo amadurecidos, eles crescem, diminuem. Mas a verdade é que nossos sonhos, eles estão sempre em constante mudança. Se você pensar nos sonhos que você tinha quando você era criança ou adolescente, com certeza eles são diferentes dos sonhos que você tem hoje. Talvez não, mas a tendência é que seja diferente. E eu estava pensando quais eram os sonhos que eu tinha quando eu era criança. E um sonho veio para mim muito forte. Quando eu era bem piá, assim, sério, muito piá. E eu passei um bom tempo da minha vida com esse sonho. Eu amava dinossauros. Quem aqui gosta de dinossauros, levante sua mão bem alto, sem medo, sem medo. Somos família. somos família, o elo perdido, em busca do vale encantado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quem não assistiu? Cara, eu tenho minhas dúvidas se vocês tiveram uma infância tão boa quanto a minha. Glória a Deus. Mas eu sabia o nome de todos os dinossauros, o estegossauro, o tiranossauro, o velociraptor, o bronquiossauro, o três chifres, triceratops. Eu sabia todos os dinossauros, porque eu amava dinossauros. Só que chegou um momento da minha vida em que o amor aumentou ainda mais. Foi quando meu pai, sabiamente, me apresentou para uma obra-prima do cinema. Jurassic Park. Jurassic Park. O filme mais incrível que já foi feito. Eu amo tanto o Jurassic Park, esse filme, que quando ele foi lançado eu era muito pequeno, então eu não vi no cinema, mas todos os outros Jurassic Parks eu vi no cinema, inclusive o quarto Jurassic Park, que é O Reino Perdido, The Lost Kingdom, eu assisti no Dia dos Namorados com Elizabeth Johnson, então ela faz parte desse momento aqui. Jurassic Park é incrível, e com certeza ele, Jurassic Park 1, foi o filme que eu mais assisti na minha vida. Fazia muito tempo que eu não assistia ele, mas eu assisti essa semana e eu fiquei surpreso comigo de como eu ainda me lembrava das falas. Todo mundo tem um filme que você decora as falas, né? Que você sabe de trás para frente. Eu também tinha Rei Leão, mas Rei Leão eu não lembro, mas Jurassic Park eu lembro. E tem cenas icônicas no Jurassic Park que são incríveis, como a cena em que Alan Grant, o paleontólogo do Jurassic Park, está num local de escavação e ele está vendo um esqueleto de um velociraptor. E um menininho gordinho chega e fala assim: "Ah, não tem nada de aterrorizante nesse dinossauro. Parece um peru de 2 metros. E vocês imaginem a cena, se vocês não viram, Alan Grant se vira e olha para a criança. E ele fala: "Um peru de 2 metros? E aí você sabe que Alan Grant fará algo épico. E ele começa a andar em direção ao menino. E ele fala: "Imagine esse peru de 2 metros no período Cretáceo. Ele anda como uma ave balançando a cabeça. Ele olha para você e você olha para ele. E aí que vem o ataque. Não pela frente, mas pelos lados dos outros 2 velociraptores que você nem sabia que estavam lá. E tu: "Ah! Esse cara é incrível." E ele continua. E ele o ataca com isso. E ele tira do bolso uma garra de velociraptor. E ele continua: "Uma garra retrátil de 15 centímetros, afiado como uma navalha." E ele o ataca no peito ou no estômago, arrancando seus intestinos. Mas o importante é que você estará vivo quando eles começarem a comê-lo. Então, da próxima vez, tenha mais respeito. Drop the mic, derruba o microfone e tu fica: "Caramba, como Jurassic Park não é o filme mais incrível do mundo?" Cara, Jurassic Park é demais. E foi por causa de Jurassic Park que um grande sonho meu começou a florescer. O sonho de ser um paleontólogo. Um paleontólogo, o que é isso? São caras que estudam fósseis. Fósseis são ossos ou restos de organismos vivos que durante o tempo morreram e seus esqueletos se juntaram com outros minerais e fizeram fósseis. Então, paleontólogos são isso. E eu, cara, comecei a ter muito sonho de ser um paleontólogo. Eu não sou um paleontólogo hoje. Apesar de que eu ainda gosto muito de dinossauros e você pode me julgar, eu não importo. Eu ainda ouço podcasts sobre as últimas notícias do reino dos dinos. Mas eu gosto. E apesar de que eu, Alice ri, mas de vez em quando ela acorda e eu estou ouvindo podcasts de dinossauros. Eu ainda gosto de dinossauros, mas aquele sonho de se tornar um paleontólogo há muito tempo morreu. E eu não sou um paleontólogo e nem quero ser um paleontólogo. Então a verdade é que nossos sonhos, eles mudam. E não é só os nossos sonhos que mudam. Os nossos sonhos nos mudam. O fato de que nós temos sonhos nos fazem ser pessoas diferentes. Se você fosse meu amigo quando eu tinha 7 anos e você não gostasse de dinossauros, não seríamos amigos. Não brincaríamos juntos. Porque o meu sonho de andar com os dinossauros, de pegar uma máquina do tempo e voltar no período Cretáceo, era gigante e eu queria aquilo. Se você não tivesse esse mesmo sonho, talvez a gente não ia se dar tão bem. Mas a verdade é que nossos sonhos, eles nos diferem, eles nos fazem diferentes. E José já era um cara diferente dos seus irmãos. A gente acabou de ler que José era o filho favorito. Toda a família tem filho favorito. No caso da minha família, sou eu, obviamente. Mas toda a família tem um filho favorito. Eu não deveria falar isso no palco. A família de Deus não tem filhos favoritos. Todos nós somos favoritos. Amém. Glórias. Mas ele era o filho favorito da família de Jacó. Isso porque, como a gente leu, José, ele foi concebido quando Jacó já era muito velho. Então ele teve Jacó quando ele já era muito, muito velho. E por causa disso ele amava José mais do que todos os outros irmãos. Ele amava tanto José que a palavra de Deus diz que Jacó manda fazer uma túnica especial para José. Uma Calvin Klein dos tempos antigos. E José, esperto do jeito que era, usava aquela túnica o tempo todo na frente dos irmãos. E eles odiavam José por causa disso, porque José era tão diferente. Desculpe. Não bastasse isso, José tem 2 sonhos. E nós vimos que sonhos nos mudam e nos fazem diferentes. E esses sonhos em particulares fazem com que José seja ainda mais diferente dos irmãos. E a Bíblia diz que, lá em versículo 5, a gente pode botar aqui na tela, Gênesis 37:5, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. José conta o sonho e ele passa a ser odiado ainda mais. Nessa noite eu gostaria de falar sobre 3 lições que eu aprendi com essa história de José, 3 pontos. E o primeiro deles é exatamente isso. O primeiro deles é: cuidado para quem você conta os seus sonhos. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. O José teve um sonho, contou aos seus irmãos e eles o odiaram ainda mais. Talvez a gente possa discutir aqui que José era só um adolescente e, por ser adolescente, poderia ter sido muito ingênuo e ele acabou contando o sonho dele e ele não precisava ter contado o sonho dele. Mas a realidade é que, principalmente na geração que nós vivemos hoje, existe uma coisa que é real, que é compartilhar demais, falar demais. E a gente pode evidenciar isso muito fácil por causa da internet. Nunca na história da humanidade qualquer ser humano civil como nós tivemos tanto acesso a uma multidão de espectadores. E por causa disso, infelizmente, veio também uma debilidade de nós reconhecermos e calcularmos aquilo que deve ser compartilhado no privado e aquilo que deve ser compartilhado ou que pode ser compartilhado para o público. Facilmente a gente pode abrir o nosso Facebook e a gente vai ver pessoas compartilhando, dizendo coisas que eu tenho certeza que elas nunca falariam no face to face, no face a face. Ou comentando em posts de outras pessoas, coisas que eles nunca falariam face a face. A internet roubou isso de nós. Veio muitas coisas boas com a internet, mas com certeza essa não foi uma das coisas boas. Nós perdemos essa capacidade de ter sabedoria com a informação que nós temos. E os sonhos que Deus nos dá, eles não são somente qualquer informação da zero hora que você lê. Muitas das coisas que Deus está falando com vocês, ou já falou para vocês, como eu disse para vocês, é para vocês. Essas informações não necessariamente precisam ser espalhadas para todo mundo. Algumas não tem problema, esse é o testemunho até. Mas tem coisas que Deus fala com você, que é somente para você. E não me leve a mal, não quer dizer que você, tudo que Deus falar contigo, você vai não contar para ninguém, você vai guardar, você nunca mais vai tocar nesse assunto. Não é isso. Tanto que se a gente lê os 11 versículos que a gente leu de Gênesis 37, olha como acaba. Gênesis 37, 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Apesar de que os irmãos estavam odiando José, o pai refletia no que poderia ser aquelas palavras. Ou seja, existem pessoas assim que querem o seu bem, te amam, vão te ajudar a navegar pela complexidade que é a vida aqui na Terra, porque é complexo, é complexo. E tem pessoas que você precisa de ajuda. Nós fomos criados para viver em comunhão e andar em família. Ou seja, você precisa dessas pessoas. Mas também tem pessoas que não querem nada com você. Ou às vezes, muito pelo contrário, só estão esperando a chance de pegar mais informações para poder machucar você, para poder brincar com seus sentimentos. Alguns meses atrás eu trouxe uma palavra sobre que nós devemos proteger o nosso coração. Está lá em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos aprender a guardar nosso coração, nós precisamos aprender a guardar os nossos sonhos. O que realmente nós estamos falando aqui com relação à vida de José é que nós precisamos de sabedoria. Sabedoria. Tenha sabedoria com aquilo que Deus está falando com você. Amém? Amém? Vocês estão comigo ainda? Show de bola, porque tem muito mais ainda. A história de José não para por aí, ela continua. Provavelmente você já leu a história dele, ouviu um filme, ou até assistiu a novela da Record, que não é tão fiel assim. Mas eu vou contar a história dele mais resumida para vocês. Então é o seguinte, tá? Depois que José teve esse sonho, ele contou para a família dele, eles começaram a odiar ele ainda mais, tirando o pai e a mãe. Os irmãos de José saíram para pastorear o rebanho do pai. E eles saem por aí, não é que nem pastorear aqui no quintal, eles saem pelo campo e vão para lugares longe. E passado alguns dias, Jacó chama José e fala o seguinte: meu filho, olha só, teus irmãos já estão fora há muito tempo, sai ao encontro deles e vê se eles estão bem, se eles precisam de alguma coisa. José, como um bom menino, prontamente faz aquilo que seu pai pediu. E ele vai ao encontro dos seus irmãos, e ele percorre vários lugares até achar os irmãos. E lá de longe ele vê os irmãos, e os irmãos veem em ele. E aí que vem o ataque, não pelos... Não, brincadeira. Mas os irmãos veem ele lá de longe. E eles começam a tramar: cara, olha que chance que Deus nos deu, Jeová, seja louvado. José vem aí e está sem o nosso pai, indefeso, um menino de 17 anos. Vamos dar uma lição nesse moleque que só anda de túnica Calvin Klein. Quando ele chega perto então dos irmãos, José, os irmãos o agarram e começam a espancar José, e pancadaria, e pancadaria. Eles pegam aquela túnica bonitinha que José tinha, eles arrancam a túnica, rasgam a túnica, e começa a pancadaria e tudo mais. E a coisa começa a escalonar, fica muito mais forte, fica muito mais crítica. E eles começam a falar: cara, olha só, meu, olha a chance. Cara, nosso pai nunca vai saber que isso aconteceu. Vão matar esse moleque. Vão matar esse moleque aqui. Mas tinha um irmão de José, que era o mais velho, Rubem. E ele, vendo que a coisa estava crítica, ele tentou salvar José. Então, para apaziguar ali, ele falou assim: ah, meus irmãos, ao invés de nós matarmos José com as nossas próprias mãos e sujá-las com o sangue do nosso irmão, vamos procurar um buraco grande, uma cisterna, um fosso, e a gente larga José lá dentro, e ele vai morrer de fome, ou até vai morrer por causa dos ferimentos que a gente fez para ele. Esse era o plano de Rubem. E eles, caramba, demais, muito bom, assim a gente não precisa matar ele, ele vai morrer, ele vai sofrer mais. E eles vão e eles acham um fosso que há muito tempo já tinha secado. E eles jogam José lá dentro. José cai lá e eles deixam José. A ideia de Rubem era, durante a madrugada, ir lá e salvar o irmão dele. Mas uma coisa aconteceu antes de que Rubem pudesse salvar José. E o que aconteceu é que, naquele mesmo dia, uma caravana de ismaelitas estava passando pela região e eles estavam indo a caminho do Egito, a maior nação da terra, naquele momento do tempo. E eles estavam indo em direção ao Egito para vender especiarias, vender produtos. E aí, os irmãos de José, como Jeremias, pensaram: eu não vou aplicar, eu vou investir. Eu vou pegar o meu irmão José e vou vender ele para os ismaelitas. Ah, distorcendo a palavra do Jeremias, né? E eles pensaram exatamente isso. Por que que, ao invés de simplesmente matar o nosso irmão, a gente não faz um money, um dinheirinho com o nosso irmão? Fazer um lucrinho? E eles vendem José para essa caravana de ismaelitas. Daí, para eles se livrarem com o pai dele, eles pegam lá aquela túnica importante do irmão, botam um sangue de cabrito lá e falam: ah, isso aqui não é a túnica do José, acho que uma fera selvagem matou ele. E Jacó achou que José tinha morrido mesmo. Mas José tinha sido feito escravo e estava indo para o Egito. E chegando lá, um homem comprou José como escravo. Desculpe, estou meio gripado hoje. E não era qualquer homem, era Potifar, o chefe da guarda do faraó. E Potifar, então, ele compra José como escravo pessoal dele, ele coloca ali José para começar a administrar algumas coisinhas. E José começa a prosperar ali. E onde quer que José colocasse a mão, prosperava. Tudo começava a crescer. E rapidamente Potifar tirou José daquela posição de administrar algumas coisinhas e deixou ele administrando a mansão inteira dele. E ele fala para José: José, certamente Deus está contigo, então é o seguinte, tudo que tu coloca a mão prospera, ou seja, consequentemente eu prospero. Ou seja, tu tem liberdade para tocar onde tu quiser, faz o que tu quiser, administra da maneira que tu quiser. A única coisa que eu quero que tu não chegue perto e não toque é a minha esposa, a Potifeia, que de feia não tinha nada. E Potifeia era malandragem em pessoa. E toda vez que Potifar saía de casa, ela tentava seduzir José. E José era: não, eu não quero. Ele não queria. José era um homem de Deus íntegro, mas a Potifeia continuava. Até que certo dia, quando Potifar não estava em casa, ela chega e agarra José. Agora você é meu. E José entra em desespero. Não era assim. Mas José entra em desespero e ele começa a se debater. Me larga, essa louca! E ele, enfim, consegue se desvencilhar da Potifeia. Mas não saindo tranquilo. Ele consegue escapar deixando seu manto. Ele tira o manto e sai peladão pela mansão de Potifar. E Potifeia fica com os mantos de José nas mãos. E eu disse que ela era malandra, porque ela é. E não somente isso aconteceu, logo ela começa a gritar: guardas, venham! E os guardas vêm e falam: chame meu marido imediatamente. E Potifar chega novamente à sua casa, e lá está a mulher dele, e ela fala: esse homem que você trouxe aqui para casa tentou me estuprar hoje. Aqui estão as provas, eu estou com o manto dele. E Potifar, porque ele tinha falado: cara, tu pode tocar em tudo, menos na minha mulher. Ele fica irado, irado com José. E ele era um homem influente. E por causa disso ele joga José em uma cadeia. José sai de um buraco, começa a prosperar e já é jogado num buraco novamente. Mas mesmo nesse buraco, mesmo na prisão novamente, José volta a prosperar. E na prisão ele começa a ter uma boa reputação, e o carcereiro, que era preguiçoso, provavelmente, começa a colocar José como o chefe da facção ali. Ele acaba administrando a prisão para esse carcereiro. E aí passam-se anos e José é preso, mas pelo menos ele está numa situação melhor. Até que certo dia, dois homens são jogados na prisão. Dois homens são presos. Eram eles o copeiro real do faraó, Grêmio, o rei de copas. E o padeiro real do faraó, Inter, só faz bolo. E eles foram jogados na prisão. E nessa prisão, eles começam a ter sonhos, sonhos estranhos. E José, como só ele, perito em sonhos, ouve a conversa e fala: pessoal, interpretação de sonhos é negócio de Deus. Então, se vocês quiserem, eu posso ouvir o sonho de vocês e eu posso interpretar se assim Deus quiser. E eles contam o sonho para eles. Você pode ler a palavra de Deus, está lá em Gênesis 39, se eu não me engano. E eles contam os sonhos eram meio bizarros. Mas o que acontece é o seguinte, eram sonhos muito parecidos, mas a interpretação era bastante diferente. E José interpreta primeiro o sonho do copeiro e fala: olha, é o seguinte, ó, isso aí que tu sonhou significa que em 3 dias tu vai sair da prisão e faraó vai te restituir como copeiro real dele, o copeiro oficial. Grêmio subindo. Já o padeiro, ele até fica animado, né? Pô, olha só, o cara interpretou bem, o meu sonho é parecido. Só que José já tinha recebido a interpretação, olhou assim pro padeiro, puxa, cara, rebaixado. Desculpe, mas ele olha pro padeiro e fala: cara, também representa 3 dias o teu sonho, só que em vez de em 3 dias tu ser restituído, 3 dias faraó vai se zangar contigo, vai te condenar e tu vai morrer. E exatamente como José havia, exatamente como José havia recebido revelação, acontece, em 3 dias, um sai e vira de novo o copeiro e o outro morre. E ao sair da prisão, José olha pro copeiro e fala: meu, lembra de mim, né? Lembra de nós quando tu crescer. Que é exatamente isso que a gente fala, né? Com nossos amigos, quando o nosso amigo começa a crescer na vida. Lembra dos brothers, né, meu? E ele fala isso, né? Cara, lembra de mim quando tu estiveres lá com o faraó, né? Pá, de repente tu consegue que eu saia daqui, eu fui posto injustamente. Só que o copeiro acaba esquecendo de José. E novamente, José, depois de ascender, começar a ter uma vida melhor, é esquecido. E passam-se anos e anos e José continua na prisão. Até que certo dia, o faraó teve um sonho. Não um, mas 2 sonhos. E eram sonhos bizarros. Eu não vou contar para vocês, porque vocês podem ler, mas um deles envolvia vacas gordas e magras. E ele disse que ele viu sair do Nilo 7 vacas gordas. E depois saiu 7 vacas magras do Nilo. E essas vacas que eram magras e feias, elas comeram as vacas que eram gordas e belas, e teve um sonho ainda mais bizarro com milho. Esse era o sonho do faraó, e obviamente ele acorda aterrorizado. Pá, que sonho bizarro que eu tive, onde estão meus magos, os meus sábios aqui da corte real, chamem todos eles. E eles chegam lá, ele conta o sonho, ninguém consegue falar o que aqueles sonhos são a interpretação deles. E ele fica irado: como é que eu pago vocês para quê? Tenho tanta gente aqui e ninguém consegue interpretar o meu sonho. E aí, o copeiro real do rei, do faraó, se lembra de José. E ele fala: faraó, quando tu tinha se zangado comigo e jogado na prisão, eu tive um sonho também. E tinha um carinha lá, um hebreu, e ele conseguiu interpretar meu sonho, e exatamente como ele me falou, aconteceu. Na mesma hora, faraó, eu sei, eu estou me estendendo, já estou há 10 minutos nessa história, mas é importante. Na mesma hora, faraó chama José vai lá, ouve a história do faraó, ouve o sonho do faraó, e ele começa a interpretar: faraó, é o seguinte, ó, esse sonho que tu teve, eles são iguais, são a mesma coisa. Isso quer dizer que Deus já está decidido que ele vai fazer isso e ele está te alertando. Essas 7 vacas gordas que você viu no seu sonho representam 7 anos de fartura que vai ter aqui em todo o Egito. Só que esses 7 anos vão acabar e imediatamente vão entrar mais 7 anos, que são as vacas magras, que querem dizer 7 anos de fome e de seca. E é o seguinte, eu, se fosse tu, já que tu tem essa informação de antemão, pega esse tempo de 7 anos de fartura e comece a estocar comida, para que não falte para ti e para toda a nação durante os 7 anos de fome. Faraó fica abismado com a sabedoria e a presença de Deus na vida de José e fala: cara, não existe ninguém aqui no meu reino que seja tão sábio ou que carregue a presença de Deus tão forte como esse homem. Então eu vou fazer dele governador sobre todo o Egito. Entram-se os 7 anos de fartura, eles estocam comida e chega assim os 7 anos de fome. E foram anos tão terríveis que essa fome, esse tempo de fome, não ficou só no Egito, ele acabou se alastrando e se alastrou até Canaã, que é a terra de Jacó e dos irmãos de José. E eles ficaram sem comida e precisaram sair da sua terra para ir até o Egito para comprar comida. E acontece um monte de bolo lá, eu não vou me reter nisso, mas enfim, José virou o governador de todo o Egito, e por causa disso, ele salvou a família dele e os pais dele. No final, aquilo que ele tinha sonhado há 13 anos atrás, quando ele tinha 17 anos, aconteceu. Ele reinou e governou sobre seus irmãos e sobre seus pais. Mas o interessante dessa história, e graças a Deus que eu terminei, falei 15 minutos de história, é que a história de José, ela é cheia de altos e baixos, né? Parece que Josué está sempre andando em círculos. Bah, ele é o grisinho lá, o favorito da família, tem a túnica legal, e daqui a pouco está dentro de um buraco, espancado, odiado pelos irmãos. Comprado como escravo, começa a crescer na vida, vira o chefão da mansão do Potifar, e daí é caluniado e jogado numa prisão novamente. Cai de novo. Mais um círculo. E daí ele interpreta uns sonhos, ajuda umas pessoas, daí quando tem a chance de sair, o cara esquece dele, e ele volta de novo. E daí finalmente, Faraó chama ele para ser governador. A história de José é cheia de altos e baixos, cheia de círculos. Eu não sei vocês, mas para mim, assim, a primeira pergunta que eu fiz é como José conseguiu permanecer firme? Como é que ele conseguiu não se abalar com isso? Porque, honestamente, se fosse eu, nas primeiras caídas, ah, cara, eu tô bem, minha família me ama, meus irmãos me odeiam, me jogaram num buraco, ah, beleza, talvez não seja nada pessoal. Vou tentar trabalhar de novo. Daí trabalha, prospera, cresce na vida e toma um rasteirão de novo. É jogado numa prisão por algo que ele nem fez. Ele ainda estava fazendo exatamente aquilo que Potifar tinha falado e ele é caluniado e jogado numa prisão. Cara, eu me pergunto se naquele momento eu ainda acreditaria que Deus tem um futuro para mim. E sabe que isso é exatamente o que o diabo quer fazer conosco? Sabe que o diabo, o que ele mais quer, é que você se sinta andando em círculos. Para que você ache que você não está chegando a lugar nenhum. Porque ele acredita que se ele conseguir te derrubar mais uma vez, ele vai conseguir roubar a tua paz, a tua fé, a tua alegria, a tua esperança. É isso que ele quer. E sabe, às vezes ele nem precisa fazer algo específico. Às vezes nós andamos em círculo simplesmente pelos nossos próprios erros que nós cometemos vez após vez, frequentemente, os mesmos erros. E sabe de uma coisa? O diabo, ele aprende com os nossos erros, mesmo que nós não aprendamos. E é assim que ele nos faz andar em círculos. Ele não precisa muito, ele só precisa que tu não aprenda com os erros que tu faz. E assim ele te deixa andando em círculos. Mas, e esse é um mas muito importante, a história de José é muito diferente. É muito diferente. Porque exatamente esses círculos que o diabo fez para tentar matar, roubar e destruir José, Deus utilizou para construir José. Exatamente esses mesmos círculos que foram criados para matar, roubar e destruir, Deus utilizou para construir José. A palavra de Deus nos diz isso, não? Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus, e mesmo as coisas ruins que aconteciam, cooperaram, porque nós sabemos que ele virou governador, né? E se você já leu essa história muitas vezes, a tendência nossa é a gente olhar diretamente para o final. A gente olha essa história de José, mas a gente a olha e lê já sabendo que no final ele vai ser governador, né? É assim muitas vezes que a gente faz na nossa vida. A gente olha pessoas, a gente vê o estilo de vida delas, e a gente muitas vezes almeja aquele estilo de vida, almeja aquelas férias, almeja o que elas estão vivendo, mas nós não estamos dispostos a entender os obstáculos que elas tiveram para chegar até lá. Nós amamos o resultado, mas não gostamos muito do processo, né? A história de José foi diferente. Isso nos dá tanta esperança, muita esperança, Brasa Church, de que a sua história também pode ser diferente. Os mesmos ciclos que você acha que está vivendo hoje, que estão te destruindo, Deus pode estar usando para te construir, te amadurecer e ser a pessoa, a mulher, o homem de Deus que Ele quer que você seja. Eu não sei, mas talvez o próprio fato de que José chegou e foi comprado por Potifar e pôde viver naquele ambiente de luxo, viver numa mansão, ter acesso a pessoas, ter acesso a contatos, talvez Deus usou isso para ensinar José como tratar aquele tipo de pessoa. E depois José passa do nada mesmo, né? Ah, num dia ele estava ali, estava de boa, a mulher está com ele, e no outro ele está na prisão. E talvez ele foi para a prisão para aprender a como tratar pessoas humildes, pessoas que não tiveram a mesma condição que Potifar, porque um dia ele seria governador e ele precisaria dessa lição. Então eu não sei que tipo de ciclo você pode estar vivendo hoje, mas Deus pode estar usando esse ciclo para te construir para aquilo que Ele está te preparando para o futuro. Amém? Isso é útil para vocês, Brasa Church? Vocês estão sendo abençoados até o momento? Amém? Estão comigo? Estamos quase acabando. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela, pergunte para ela qual é o seu sonho. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Amém. Amém. Workshop de sonhos na Brasa Church. Amém. Então não jogue a toalha fora, Brasa Church. Que Deus começou, a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel e justo para completar. Essa é a palavra que eu estava buscando. Você pode estar andando em círculos, ciclos, pode ter altos e baixos, mas Deus ainda não acabou com você, Ele ainda tem muito para completar na sua vida, amém? Amém? Legal, então o terceiro e último ponto, e talvez o mais importante dos pontos, não siga o seu sonho, não siga o seu sonho. Como assim, cara? A gente acabou de passar os últimos 20 minutos falando sobre sonhos, como você deve cuidar para não falar para os sonhos para outras pessoas que não querem nada para você, e depois você fala que você deve persistir, e tem altos e baixos, mas você fica firme, fiel ao seu sonho. Como é que agora você está me dizendo para não seguir o meu sonho? Não é exatamente isso. Eu sei que muita gente fala, siga o seu sonho, abra o seu coração e siga o seu sonho, deixe de lado as coisas. É comum a gente ouvir isso, né? Siga o seu sonho. Mas não é isso que a história de José está nos ensinando, tá? Pode até parecer, né? Porque a gente falou sobre tantos sonhos. Tem os sonhos de José, os sonhos dos presos lá, tem os sonhos de Faraó. Parece que tudo isso está ligado com siga o seu sonho. Mas não, não é nada disso, nada mesmo. Amanhã, domingo, Você vai acordar, você vai pegar o seu café, vai tomar o seu café, você vai abrir a palavra de Deus, vai abrir a Bíblia e talvez você leia essa história. E se você ler a história de José atentamente, você vai ver que durante toda a narrativa, toda a história de José, existe uma frase que acompanha José o tempo todo. Uma frase da narrativa que, nos momentos mais críticos, fez toda a diferença. E eu queria ler ela com vocês. Ela está lá em Gênesis 39, versículos 1 e 2. Tem vários outros locais, mas eu queria só ler algumas, porque é importante. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E olha só o que diz: mas José segurou firme no seu sonho. É isso aí? Ah, não é? Ah, tá. Então aqui, ó. Mas José continuou acreditando no seu sonho. É isso? Não é. Essa história não é sobre o sonho de José. É algo muito maior. Olha só o que está escrito. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas Deus estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Cara, isso não é coincidência, tá? Não é só jogado lá essa frase. Ela se repete. Olha lá, Gênesis 39, 19 e 21. Quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe... Quando o Senhor, Potifar, quando o seu Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o escravo me tratou. Potifar ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E assim continua, Gênesis 39, 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que acontecia aos cargos de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Deus estava com José, Brasatiante. Essa é a história. Deus estava com José. Nos momentos mais críticos, Josué não estava assim: mas Potifar, eu tive um sonho, não me bote na prisão. Ele não estava se segurando no sonho: ah, mas uma vez eu tive um sonho, um dia eu vou ser uma estrela. Ele não ficou se segurando nesse sonho. Ele não ficou seguindo um sonho. Josué seguiu Deus. E Deus estava com ele. Josué não seguiu o seu sonho. José não seguiu o seu sonho. Ele seguiu Deus. E porque ele seguiu Deus, os sonhos que Deus tinha dado para ele o seguiam. E é por isso que oficialmente eu quero mudar o terceiro ponto. E se você está tomando notas, me desculpa, mas vai ter que riscar a tua nota. Porque não está correto. Não é que não siga os seus sonhos. É muito mais do que isso. Não siga o seu sonho. Siga Deus e deixe que os sonhos que Ele tem para você te siga. Sabe, não tem nada de errado, não tem nada de muito errado você ser intencional em buscar as coisas que estão no teu coração. Não é isso, eu não estou falando que você vai estar pecando para isso, se você fizer isso. Vocês lembram qual era o sonho de José quando ele tinha 17 anos? Ele tinha sonhado que ele iria governar sobre os pais e sobre os irmãos dele. 13 anos depois, José, com 30 anos, se torna o governador do Egito, a nação mais poderosa e a maior nação do mundo naquela época.
Ele tinha sonhado, Deus tinha dado para ele um sonho que ele governaria sobre seus pais, sobre seus irmãos. Mas o que aconteceu no final foi muito maior que isso. José não somente governou sobre seus pais, sobre seus irmãos, ele governou sobre toda uma nação. E por causa que ele havia governado, muitas das pessoas, das famílias, das nações que estavam em volta sobreviveram por causa de José. O plano de Deus, o sonho de Deus para José era muito maior que isso. E eu te falei no começo, que nossos sonhos mudam, eles mudam constantemente. E talvez o motivo de que o seu sonho era tão pequeno, ou era menor do que ele é hoje, é porque na época você também era pequeno. E o nosso sonho, geralmente, ele vai ser proporcional, ele vai ser diretamente proporcional à nossa maturidade. Naquela época, José era só um menino, ele era só um adolescente, e Deus só deu aquele gostinho daquilo que ele tinha para ele. José amadurece, e o sonho de Deus é muito maior. E é por isso que você não deve seguir os seus sonhos. Me desculpe falar isso aí. Porque o seu sonho pode ser até uma distração para você. Se você se apegar de repente ao sonho que Deus deu para você lá atrás, e você ficar só focado nele, e achando que aquilo deve acontecer, talvez Deus tenha muito mais para você, e você não está percebendo porque você só está olhando para aquele sonho. Talvez José nem tenha percebido, ou não tivesse percebido, que Deus estava operando sonho na vida dele, se ele tivesse só apegado aquele sonho de moleque dele. Talvez nesse momento, Brasa Church, você esteja vivendo o sonho que Deus deu para você há muitos anos atrás, e você achou que tinha morrido, porque você está olhando para ele numa versão tão imatura, uma versão tão menor. Deus tem muito, muito, muito mais para nós, Brasa Church. E assim eu termino. Siga Deus e a sua presença, e veja os sonhos dele se realizando na sua vida.